dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 14 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo Larro, Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o jogo Prince of Persia: The Sands of Time, que está ganhando um remake para plataformas mais modernas. Ele vai ser lançado quase 20 anos depois do lançamento do jogo original e vai chegar tanto para o Xbox One, quanto também para PC e para PS4. A Ubisoft comentou que usou um motor chamado Anvil Next com captura de movimento, né, para conseguir ajudar nesse remake, e aproveitou também para já marcar o lançamento, que é 21 de janeiro aí do ano que vem. Ela disse que o jogo vai custar $40 e vai ser retrocompatível também, né, se o pessoal comprar o PS5, por exemplo, também a série nova aí do Xbox, e caso você queira ver o trailer do jogo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor falou que a internet banda larga por aqui ficou 10% mais cara em agosto na comparação com os preços de julho. Isso veio depois que praticamente todas as operadoras aproveitaram o último mês para aumentar um pouquinho os preços da conexão, e de um modo geral, isso aconteceu também no mês que quase todos os serviços de comunicação juntos representaram um aumento de 0,7% nessa categoria. Bom, e agora a gente vai para os Estados Unidos, onde o governo comentou que não vai estender o prazo limite aí para o bloqueio do TikTok se não acontecer a venda para uma empresa americana. A ordem executiva do Trump determinava em 15 de agosto, ou seja, amanhã é o prazo limite aí para começar a bloquear o TikTok se ele não for vendido nos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo nessa situação é que a China passou uma lei nova de venda de tecnologias, né, relacionadas à inteligência artificial, e se embolou um pouco meio de campo para essa venda para a Microsoft e para a Oracle. É que ninguém sabe ao certo, mas pelo menos parece que se o TikTok for vendido aí nessa operação americana, tem que vender só aplicativos sem inteligência que faz ele funcionar direito, e não adianta nada, o pessoal não vai querer comprar aplicativo. Aí perguntaram pro Trump se, frente a essa nova situação, ele tá pensando em estender esse prazo limite aí para bloquear o TikTok, mas ele falou que não vai mexer nesse prazo. Aí, em meio a isso tudo também, né, a ByteDance está esperando conseguir na justiça um direito de continuar operando nos Estados Unidos mesmo depois dessa data de amanhã, e agora é esperar para ver, né, o que vai acontecer nas próximas 24 horas. Bom, e ainda sobre os bastidores do mercado, parece que pintou mais uma má notícia para a Huawei, que estava enrolada já por conta do bloqueio dos Estados Unidos e está piorando a situação com mais peças que ela não vai conseguir receber. Dia desses eu comentei que, pelo menos de acordo com a imprensa da Coreia, a Samsung ia parar de fornecer processadores para a Huawei, e agora pintou uma segunda informação que diz que tanto a Samsung quanto a LG também estão interrompendo o fornecimento de displays para a empresa. Isso pode afetar não só a parte de telefones, né, como a parte também de TVs da Huawei e a parte de notebooks, e só a LG se manifestou sobre esse assunto. Ela falou que o fornecimento para a Huawei não representa uma fatia grande do faturamento da empresa, então o pessoal pode ficar tranquilo, né, que investe aí neles não vai ter muita queda nesse faturamento. E ainda sobre esse assunto, a Huawei comentou que a partir do ano que vem vai começar a lançar telefones com o Harmony OS, substituindo lá o Android que vem nos aparelhos. Esse é um sistema próprio que ela está desenvolvendo como alternativa ao Android, e ela comentou também que, além de lançar no ano que vem os telefones, né, que já vão começar a rodar o Harmony OS, vai liberar a instalação para quem está rodando hoje a MIUI 11. Ela aproveitou para adiantar também que vai lançar um segundo beta do sistema para desenvolvedores começarem a mexer melhor, né, preparar os aplicativos para o lançamento do sistema, e ela aproveitou para anunciar também que a loja dela de aplicativos conta hoje com coisa de 100 mil aplicativos, o que é quase o dobro em relação ao que eles tinham em março. E já que eu citei o Android, deixa eu comentar que no finalzinho da semana passada, o Google começou a liberar a versão Gold do Android 11, que é essa voltada para telefones um pouco mais simples. Eles comentaram que o Android 11 Go é 20% mais rápido para abrir aplicativos, e eles disseram também, né, que, ao contrário da versão anterior, que era compatível com telefones com até 1,5 GB, ele vai poder ser instalado nos telefones, né, que contam com 2 GB de RAM. Agora, ainda sobre o Google, eles comentaram que estão adicionando quase 30 animais naquele resultado de busca que a pessoa consegue tocar no botão e aplicar o animal na sala, usando a câmera do telefone com realidade aumentada. Essa lista de novos animais inclui desde um unicórnio até um filhote de gato, passando por girafa e também por touro, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o Google, aquela parte experimental da empresa lançou um aplicativo chamado Fundo, que se escreve fundo mesmo aqui em português, que é para umas lives aí pagas entre criadores e fãs. Então ele permite videochamadas pagas ou de um para um, né, entre o criador e o fã, ou até com 30 pessoas também para fazer workshop, eventos online também. E aí, de acordo com o pessoal do TechCrunch, o Google fica com 20% aí de comissão sobre o preço dessas lives, o que é menos que 30, né, que o pessoal tá reclamando aí na App Store. Essa plataforma Fundo, pelo menos por enquanto, foi lançada oficialmente só nos Estados Unidos e no Canadá, mas ainda assim, né, você consegue acessar a plataforma aqui no Brasil pelo link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, ela anunciou que está removendo da função de autocompletar algumas recomendações políticas, tanto sobre votação quanto sobre candidatos aí na frente da eleição americana. O autocompletar vai parar de sugerir o final da frase nessas situações, e aí comentando essa decisão, a empresa falou que isso vai servir para impedir que eles sejam criticados e acusados aí de estarem apoiando um candidato ou outro. E por último, hoje sobre o Google, eles finalmente liberaram para todo mundo a habilidade do pessoal agrupar abas no Google Chrome, o que era uma novidade que estava pintando aos poucos para algumas pessoas. Então, com isso agora, você cria um grupo de abas e dá um nome para ele também, define uma cor para facilitar a identificação, e caso você queira ver o processo para fazer isso, tem link aqui na descrição. Agora, já que eu citei o Chrome, deixa eu comentar que ele perdeu para o Microsoft Edge, que está usando essa versão do Chrome, né, aquele motor Chromium, em umas comparações aí, feitas pelo site AnandTech. Na verdade, ele fez alguns benchmarks analisando alguns navegadores, e o Chrome ficou abaixo do Edge em quase todas as situações, e os detalhes são os seguintes. No uso de bateria, por exemplo, o Edge, que foi feito com base no Chrome, se saiu melhor que o Chrome, mas ainda assim ficou abaixo do Edge, que é clássico, né, que não estava usando esse motor do Chrome. E a título de curiosidade, quem ficou em último lugar nessa comparação, quem se saiu pior foi o Firefox em relação ao resto do mercado. Já no caso do benchmark Speedometer 2.0, foi o Edge Chrome que ficou em primeiro lugar, né? Seguido pelo Chrome, pelo Opera, pelo Firefox e aí por último veio o Edge Classic. Aí no caso de um terceiro benchmark chamado WebXPRT, que simula coisas tipo HTML5, JavaScript também, foi o Firefox que ficou em primeiro lugar, e aí em seguida vieram o Edge Chromium, o Edge normal e depois o Opera e o Chrome. Na verdade, o Internet Explorer também participou desse levantamento, né? Coitado, nem pontuou em algumas categorias e ficou em última em outras, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Bose, que lançou dois fones de ouvido, um chamado Quiet Comfort Earbuds para concorrer com os AirPods e com os Galaxy Buds, e um outro pouco mais barato para o mercado esportivo. Ela explicou que os Quiet Comfort Earbuds têm 11 níveis aí de cancelamento de ruído, e enquanto isso, os Sports Earbuds não contam com cancelamento de ruído, mas são mais apropriados para fazer esportes usando os fones. O Quiet Comfort Earbuds está chegando depois de uma certa atrapalhada que eles fizeram, né? Lançaram um fone de ouvido chamado Noise Cancelling Earbuds 700, que teve problema da bateria e foi recolhido, mas está resolvido aí, de acordo com a Bose. Eles vão custar $280 nos Estados Unidos e $180 no caso dos Sports Earbuds, e caso você queira saber mais sobre eles, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, a empresa abriu uma reclamação na Europa contra a forma como a Apple está levando a App Store e também acusando eles de práticas anticompetitivas. O Facebook acusa a Apple de ter regras injustas, né, que prejudicam a concorrência e depois valorizam lá os próprios serviços que ela oferece. Isso está chegando, inclusive, depois da Apple ter anunciado e depois adiado umas coisas de privacidade, né, que iam pintar no iOS 14, que iam cortar o faturamento do Facebook. E está chegando também depois do Facebook ter lançado o aplicativo vazio de jogos no iOS como protesto a algumas regras que impedem lojas de aplicativos paralelas. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu lembrar vocês que amanhã a partir de mais ou menos 1h30 da tarde vai começar a cobertura ao vivo do Loop Infinito pro evento da Apple, que vai começar umas 2 da tarde no horário de Brasília. O pessoal da Bloomberg já adiantou que ela não deve anunciar iPhones, o foco do evento vai ser Apple Watch, por exemplo, iPad também, iniciativas imersivas, mas seja como for, né, você está convidado para acompanhar esse evento da Apple junto com o Loop Infinito, pelo link que eu deixei aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!